Senadora Ana Amélia, 3 minutos.
Caro presidente Raimundo Lira, senhor relator, caro professor e ex-ministro Renato Janine Ribeiro. Eu renovo ao senhor as mesmas referências do nosso relator, Antônio Anastasia, sobre a sua conduta, sobre a sua integridade, sobre o empenho como servidor público e professor emérito e um professor respeitado teve no MEC. Tivemos grandes e bons momentos. Eu queria, senhor presidente, senhores senadores, agora foi repetido aqui que o governo de Temer demitiu 3 ministros. Parece uma memória muito seletiva, muito seletiva. Pela enésima vez, isso foi repetido, 3 ministros. Em 2011, quando o governo Dilma começou, foram sete ministros demitidos naquilo que se convencionou chamar por ela própria a faxina. A faxina. Demitidos pelos chamados malfeitos. Os malfeitos. Pois bem, entre os ministros agora, Ministério da Educação, lançada a Pátria Educadora. A Pátria Educadora foi um dos grandes momentos do governo na campanha eleitoral. E a Pátria Educadora teve um ministro da Educação que durou 2 meses. 2 meses. As pessoas esquecem. A memória é muito seletiva. Lamentavelmente, o professor Janine ficou 5 meses no ministério. 5 meses. E o último ministro está na Lava Jato. O último ministro fez... Foram vistas conversas gravadas e divulgadas, conversando com Eduardo Marzagão, assessor do senador Delcídio Amaral, fazendo acertos e manobras para, inclusive, conversar com o presidente do Supremo. Está escrito, está transcrito dessa conversa. Que coisa interessante essa tal memória seletiva. Vou lhe dizer mais, na Pátria Educadora, as APAES, as instituições mais importantes em educação especial do país, no meu estado do Rio Grande do Sul, as APAES têm um papel extraordinário, porque são os pais que se juntam para formar instituições que ajudam as crianças, adultos, para uma educação especial. E o governo, com a Pátria Educadora, queria impor as escolas, exclusivamente que as matrículas fossem feitas nas escolas regulares. Não fosse um grande esforço nacional em todo o país, nós não teríamos aprovado na meta 4 a palavra preferencialmente, o que assegurou a sobrevida dessas instituições que fizeram um dos mais bonitos movimentos no país, mobilizando na Câmara e aqui no Senado Federal. A Pátria Educadora era assim, queria acabar com as APAES. O pré-sal.
Conclua, senador.
Estou concluindo. O pré-sal foi dito como a salvação da lavoura. A destruição da Petrobras destrói também o pré-sal, como sem condições a Petrobras de tocar um projeto extraordinário que ia resolver os problemas da educação no país. É tudo isso que deixa a gente muito triste. Eu não tenho perguntas a fazer ao professor.
Passo
Renato
a palavra
Ribeiro,
na condição de inscrito, ao senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente. Ilustre ex-ministro da Educação, professor Renato Janine Ribeiro, por quem tenho um enorme respeito. Dei aula durante 15 anos, professor. E apenas, senhor presidente, é que as coisas aqui nessa comissão, elas, lamentavelmente, elas vão enveredando de tal forma que se a gente não responder a algumas provocações, dá a impressão que você está concordando com elas. A senadora Ana Amélia, agora pouco que me antecedeu, citou a quantidade de ministros que foram demitidos. E aí, quando acontece qualquer coisa, aquilo vira um pandemônio, é uma loucura. Parece que eles nunca viram isso. Ontem, né, senadora que citou o nome do Henrique Alves, que se demitiu, né? E logo em seguida veio o Janot em declaração dizendo que o atual ministro né, o Edinho Silva, que era acostumado a ameaçar para receber doação. Sabe, esse é o procurador, disse isso. Foi lido ontem aqui, foi lido aqui pela senadora Ana Amélia. Quer dizer, vira a comissão uma série de colocações, porque você se sente a toda hora, todo instante. Eu já me omiti de fazer pergunta, mas vem. A provocação vem, a colocação vem. Ah, porque no eu fico perguntando. Ah, se o Eduardo Cunha falar, eu pergunto. E se o João Vaccari falar? Essa é a pergunta. E se o João Vaccari falar? Que diz que vai expor a alma do PT. E que se ele sair nas ruas, a CUT mata ele. E aí? Isso saiu na Veja. Então, essas coisas, eu fico aqui indignado de ver as pessoas falando. E como se não tivesse nada, como se fosse assim o maior avestal do mundo que estivesse falando isso. Realmente, para a gente fica uma coisa difícil de ouvir determinadas colocações aqui e ficar quieto aqui nessa comissão. Então, senhor, lamentando e mais uma vez pedindo respeito e que Vossa Excelência possa desculpar, se é que pode, essas colocações.
Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra.
O senhor pode falar no momento. Nesse momento aí, o senhor fala.
Senador Raimundo, vai dar a palavra ao professor Giannini?
Não, a palavra agora está com Vossa Excelência. 3 minutos.
Acompanha aí o meu tempo. Bom, eu quero cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar o professor Renato Giannini, dizer aqui do quanto o senhor é merecedor do nosso respeito e admiração. Não só pelo brilhante intelectual que é, pelo professor da USP, titular da cadeira de Ética e Filosofia, não só também pelo autor que é de vários livros, de inúmeros artigos, mas também destaco aqui a sua participação no Conselho Deliberativo do CNPq, como secretário da SBPC, diretor de avaliação da CAPES e, claro, pela importante contribuição que Vossa Senhoria deu ao governo eleito da presidenta Dilma como ministro da Educação. Segundo o professor Renato Giannini, é incontestável, os avanços que nós obtivemos nessa última década em prol da educação brasileira. Não adianta aqui querer apagar o legado que foi os governos Lula e Dilma para a inclusão no campo da educação de milhares de crianças, jovens e adultos por esse Brasil afora. O Fundeb fala por si só. Uma das políticas de caráter mais generoso pelo que ele tem de incluir, porque o Fundeb, nós começamos a olhar da creche até o ensino médio, o piso salarial, a expansão do ensino superior, das escolas técnicas, ProUni, política de cotas, Pronatec e, por fim, o novo Plano Nacional de Educação, a nos apontar um novo ciclo para que a gente continue exatamente avançando. Faço essas considerações para aqui pontuar que o senhor chega ao Ministério da Educação num momento difícil, de crise, contingenciamento forte, com reflexo na área da educação, e quero aqui dizer, professor Renato Giannini, do quanto fui testemunha do esforço que a presidenta Dilma fez, que o senhor e sua equipe fez para fazer escolhas naquele momento difíceis, mas fazer escolhas à luz de salvaguardar a agenda mais importante para o presente e o futuro desse país, que é a agenda do novo Plano Nacional de Educação. Feitas essas considerações, gostaria, se possível, que o senhor pudesse discorrer mais, inclusive para os que estão em casa, nos escutando. Como foram feitas as escolhas sobre o que deveria ser contingenciado e, posteriormente, sobre o que deveria ser objeto de suplementação orçamentária? Como o contingenciamento que aconteceu no ano de 2015 influenciou na execução destas políticas públicas de inclusão na área educacional? E quais as áreas foram beneficiadas com a suplementação e o que teria sido mais prejudicado caso os decretos de suplementação orçamentária não tivessem sido editados?
Com a palavra o senhor Janine Ribeiro, na condição de testemunha, 3 minutos.
Muito obrigado, senadora, pelas considerações. Muito obrigado também pelas perguntas, que são difíceis, mas importantes. Comecemos pelo critério para os cortes. Vou dar apenas um exemplo. Uma grande iniciativa do governo passado, do governo Dilma, governo que não é passado porque depende do julgamento desta casa, uma grande iniciativa do governo Dilma foi o Ciência em Fronteiras. Ele, quando você viaja para o estrangeiro e se encontra com reitores ou com dirigentes educacionais, constata-se quanto projetou o Brasil. E, na verdade, nem sempre, se é verdade que nem sempre os alunos foram para Harvard, é verdade também que existem muitas instituições de altíssimo nível que não estão entre as melhores num ranking usual, mas que são as melhores na sua área específica. Por exemplo, Kentuck. Você não encontra nunca a Universidade de Kentuck entre as 25 melhores universidades do mundo, mas em engenharia ela é absolutamente top. Isso trouxe para o Brasil grandes ganhos, porém era um programa caro. E no ano passado nós tivemos que não abrir inscrições para ele, porque não daria. Houve inclusive, não sei se isso é de domínio público ou não, mas houve por parte da Fazenda sugestão de que os alunos que já tinham a concessão, a carta recebida, todos, que eles não fossem enviados para o estrangeiro, isso em junho. Vários tinham se desligado dos seus empregos, tinham feito contrato no exterior. Nós achamos que seria desumano fazer isso, muito embora o custo fosse alto. Per capita, o Ciência Sem Fronteiras é muito mais caro do que a educação básica. E este é um ponto que nós temos que fazer aqui no Brasil. A educação básica e os pais das crianças que dela necessitam tenham o poder político, o poder de fogo que nós temos hoje nas camadas que têm direito às melhores universidades, à pós-graduação, ou Ciência Sem Fronteiras. Mas eu dou um exemplo. Ciência Sem Fronteiras era uma joia, era uma coisa preciosa, que obviamente teria que ser revista, etc., mas teve que ser suspenso por conta disso. O que precisava ser feito? O que precisaria ainda ser feito? Mais avaliação. Talvez a iniciativa mais importante, não só da educação, mas do governo Dilma, tenha sido o Pronatec. O Pronatec é muito importante porque ele faz que a pessoa passe a ganhar mais dinheiro no mercado, pelo salário que ela merecerá pela sua qualificação acrescida. Não é uma lei, não é uma transferência de dinheiro do governo, é uma emancipação da pessoa. Então, agora, o Pronatec, faltou dinheiro para dar continuidade a ele, nós conseguimos com a parceria com o Senac, com o Rafael Lucchesi, dar continuidade. Agora, o Pronatec precisava e precisa ter uma avaliação. A avaliação da eficácia sempre demanda mais dinheiro, mais adicional para ser feita, mas ela reverte isso em grandes vantagens. Eu tinha pedido ao presidente 1 minuto adicional para poder comentar algo que a professora, que a senadora Ana Amélia disse sobre as APAES. Então, se Vossa Excelência permitir, antes de passar...
Vou dar 1 minuto a Vossa Excelência.
Então, eu sei que a senhora não fez uma pergunta, mas eu não posso deixar de comentar essa meta 4 e a importância das organizações da sociedade consubstanciadas, entre outras, nas universidades comunitárias, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem uma tradição cívica forte, que é algo admirável, e que, por conta disso, fazem que, muitas vezes, a própria sociedade tome em mãos uma série de coisas. E se eu considero que a senhora deve ter razão, Vossa Excelência deve ter razão na questão do preferencialmente. Eu aproveito esse ponto também para dizer mais uma prova de que o Plano Nacional foi muito negociado, que havia muitas questões que eram controversas e que o Legislativo, dentro de um espírito de cooperação, de um espírito de um jogo de ganha-ganha, um espírito de como vamos fazer o melhor para o Brasil, mesmo que cada lado tenha que ceder um tanto, porque no conjunto se ganha mais. Eu acho que isso é um exemplo para a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Senadora Fátima Bezerra, 2 minutos.
Senhor presidente, na verdade, a questão das APAES não só foram contempladas no Plano Nacional de Educação, como já foram contempladas no Fundeb. Eu fui relatora do Fundeb. E o Fundeb já tratou exatamente de dar o tratamento de respeito e de prioridade. Mas eu quero aqui rapidamente, professor Renato Giannini, ressaltar, repito, o esforço que o senhor e sua equipe fez, a presidenta Dilma fez, para preservar, né, os investimentos na área da educação, tendo como horizonte o novo Plano Nacional de Educação. Né? Porque o novo Plano Nacional de Educação, nós temos que concebê-lo como uma agenda do Estado brasileiro, do povo brasileiro. Daí, a nossa preocupação diante desse momento dramático pelo qual o país vive, tentar afastar uma presidenta legitimamente eleita sem base jurídica sólida, e com isso uma outra agenda, um outro projeto, porque é inaceitável que um governo que não tem legitimidade popular ouse apresentar uma proposta como essa, que é a chamada PEC, que tem como objetivo reduzir os investimentos nas áreas sociais. Isso vai acabar com o Plano Nacional de Educação. Daí porque, professor Renato Giannini, nós temos chamado aqui, alertado os professores, os estudantes, e a sociedade brasileira precisa se posicionar. Como, por exemplo, universalizar e ampliar o atendimento escolar da creche até a pós-graduação, passando por mais escolas técnicas, mais ensino superior, mais valorização do magistério, mais educação em tempo integral, com essa regra Temer-Meirelles, pelo que isso significará do ponto de vista de reduzir drasticamente os recursos para a área da educação. Por isso que nós temos aqui colocado com muita serenidade, nós temos que barrar esse impeachment.
Conclua, senador.
Nós temos
Fátima.
Que defender a democracia, porque defender a democracia hoje, derrotando esse impeachment, é defender um dos direitos mais sagrados, que é o direito à educação do povo brasileiro. Concluo ainda pedindo ao professor Giannini, se for possível, que o senhor pudesse aqui discorrer mais com relação aos programas do Ministério da Educação, os riscos que esses programas sofreriam se o contingenciamento tivesse sido maior. O senhor falou do Ciências Sem Fronteiras, mas, por exemplo, nós temos as outras bolsas, o PIBID, o funcionamento das universidades, das escolas técnicas,
senadora, por favor.
Ações no campo da educação básica, que o senhor pudesse discorrer mais sobre isso, ou seja, o esforço que o MEC fez para preservar, né, os programas prioritários.
Senhor Giannini Ribeiro, na condição de testemunha, 2 minutos.
São muitas iniciativas. Uma das iniciativas mais importantes, mas é uma entre muitas, é a Base Nacional Curricular. A base, que foi amplamente discutida, contestada, que teve um aprimoramento, que deve ter continuidade, que deve, enfim, chegar a bom termo, a base vai ser o fundamento para rever a formação de professores. Então, nós temos que preparar uma mudança nas faculdades de pedagogia e de licenciatura em geral, para que os professores lidem com as didáticas específicas e o professor de história saiba lecionar história. Isso envolve também mudar todo o material didático, senhores senadores e senadoras. Mudar o material didático para torná-lo mais ágil, provavelmente um suporte eletrônico, um tablet, de modo que o aluno não só... uma coisa a que eu era muito, com a que eu era muito preocupado é o peso que os alunos carregam nas costas. Eles carregam mais de 10% do seu peso. Isso é totalmente desaconselhado, de livros. Com um tablet nós podemos melhorar isso, ligá-los ao mundo, ligar à internet. É todo um conjunto de iniciativas, algumas das quais podem ser baratas, muitas das quais requerem, sobretudo, inteligência no gasto, mas que vão necessitar, evidentemente, recursos. Eu me foco nessa questão, só acrescentaria um ponto sobre o Fundeb. O Fundeb, o Fundef primeiro, com o ministro Paulo Renato, depois o Fundeb, são grandes avanços, mas eles mantêm uma desigualdade entre os estados. Quer dizer, os estados com mais renda, eles ainda têm mais condições de pagar bem os seus professores. Nós teremos que pensar nisso também. Quer dizer, nós temos que articular a melhora de salário com a melhora da qualificação do professor. Temos que ter recursos para isso. Vai ser necessário que tenhamos uma meta, tão logo as condições econômicas o permitam, de voltar a ascender nos investimentos em saúde e educação.
Senadora Fátima, um minuto.
Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez colocar, inclusive agradecer a participação do professor Janine, né, as análises que ele faz aqui, a reflexão ponderada, qualificada, que se soma, né, à participação de vários outros depoentes aqui, testemunhas, que mostram claramente, né, que não se pode criminalizar uma presidenta da República, afastá-la, na medida em que se atribui como crime a edição de decretos que tratam de suplementação orçamentária. Suplementação orçamentária para quê, meu Deus? Para o funcionamento das universidades, das escolas técnicas, para apoio às ações da educação básica, para programas como Ciências Sem Fronteiras, PIBID e outros. De forma, professor Janine, que eu lamento muito que muitos dos vários senadores que aqui tentam condenar a presidenta Dilma pela edição desses decretos de suplementação orçamentárias, são os mesmos senadores que batiam na porta do Ministério da Educação, como já foi dito aqui pela senadora Gleisi, em busca desses recursos para que a gente pudesse avançar cada vez mais, ampliando o acesso ao ensino superior, à educação profissional, com mais universidades, com mais escolas técnicas, etc. Daí porque, né, volto a dizer, né, nós vamos continuar nessa trincheira aqui, lutando em defesa da democracia, contra esse impeachment, pela falta de embasamento jurídico, porque, repito, defender a democracia nesse momento é defender a educação do povo brasileiro, é defender o Plano Nacional de Educação enquanto ele se constitui num dos principais instrumentos para que a gente possa ter aquilo que é o meu sonho, que é o sonho do senhor, que é o sonho do povo brasileiro, uma educação pública,
senadora,
inclusiva, laica, de qualidade e republicana. E se o professor Janine me permitir, gostaria que o senhor pudesse ainda falar um pouco mais, né, do Plano Nacional de Educação relacionado ao esforço, repito,
conclua,
que
senadora,
o governo fez naquela época de crise em função da suplementação orçamentária, tendo em vista que o Plano Nacional,
conclua,
da Educação,
senadora,
já estava em vigor.
Terminou o tempo de Vossa Excelência.
Sim, foi
a
feito.
A palavra ao senhor Janine Ribeiro, na condição de testemunha, um minuto.
Sim, foi feito o possível dentro de uma situação de cortes ditados pela economia. Eu apenas observaria que na Folha de São Paulo de hoje, um especialista internacional que comenta que os cortes na saúde, acima de um certo nível, eles se tornam contraproducentes porque a falta de prevenção básica gera doenças sérias e caras mais tarde. Na educação, o equivalente seria educação básica. A falta de prioridade na educação básica gera depois grandes problemas. Nós temos 57% dos alunos, é um dado que nós revelamos, nós abrimos a caixa disso, 57% dos alunos no final do terceiro ano do fundamental não sabem fazer as quatro operações matemáticas. Esses 57% estão condenados quase que irremediavelmente, senador Cristóvão, a serem pessoas de segunda, terceira categoria no seu futuro. É uma péssima economia que o Brasil faz quando ele deixa de educar a integralidade das suas crianças para saberem ler, escrever e fazer as operações, porque com isso nós desperdiçamos talvez metade da população brasileira. E isso é algo que nós temos que reverter. E o foco tem que ser, sim, o Plano Nacional é bom no todo, mas penso que o foco deveria ser na aplicação da educação básica.